Fala pessoal, estou aqui hoje mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast. Tem sido. Nós temos tido conversas incríveis aqui, bastante edificantes. Algumas delas servem para um público, outras para outro público, mas todas têm o intuito de mostrar para vocês um pouco da nossa vida, dos bastidores e do que acontece aqui na F-Hop. Hoje, para esse bate-papo, eu tenho um cara aqui que eu não sei nem como apresentar ele para vocês. Eu não sei se ele é membro fundador, eu não sei se ele é área técnica, eu não sei se ele é visão, não sei. A gente vai descobrir juntos na conversa, porque ele, como nós dizemos em inglês, usa vários chapéus aqui dentro, né? Tem várias funções aqui dentro. Meu amigo Paulo Vieira, que não é o Paulo Vieira Coach, não. Mas ele é um Paulo Vieira que faz mágicas.
Versão 2.
E ele vai contar um pouco para vocês aqui o que ele faz. Paulo, vamos. Deixa eu falar da minha perspectiva. O Paulo hoje é parte da nossa liderança sênior aqui na F-Hop. Paulo nos ajuda na visão, na direção do ministério, no lado mais visionário da coisa, né? E também é nosso diretor de marketing, nos ajuda com muitas das áreas operacionais, a linguagem interna entre departamentos. Mas eu não quero começar por essa função mais técnica. Eu quero que você conte para nós quem é o Paulo, a sua família, o que você está fazendo aqui, de onde você vem, um pouquinho disso.
Bem, meu nome é Paulo Vieira. Eu tenho 4 filhos, minha esposa é norte-americana. A gente conheceu a missão em Moçambique, na África. E a gente sempre encarou a vida como uma missão, né? E no ano passado, na verdade, há uns 3 anos atrás, a gente já vem conversando bastante sobre vir ao Brasil, morar para cá, investir um tempo na nação brasileira. Minha esposa, antes de eu conhecer ela, ela já falava português, já tinha vindo ao Brasil mais de 7 vezes, né? Eu sempre falo assim, ela já andou pelo Brasil mais do que eu. Ela conhece mais do que eu conheço. E aí, ano passado, quando as coisas fecharam, pandemia, tudo tinha acontecido, a gente tinha acabado de ter a nossa bebezinha. Aí a gente decidiu que era o momento oportuno da gente vir para cá. E aí, quando foi em setembro do ano passado, a gente se mudou para o Brasil, né? E tem sido bem legal, cara. Tem sido uma experiência. Tem muito ajuste, muita adaptação, ainda mais claro. Com bastante filho, né? Que nem eu tenho. Mas tem sido uma bênção, cara, poder estar aqui servindo.
Legal.
E crescendo juntos.
Paulo, conta um pouco pra galera aí. Como é que você conheceu a F-Hop? Além de não só conhecer, você ajudou no processo.
Foi.
De começo da F-Hop.
Cara, há uns. Jesus, velho. É muito tempo, velho. Vou dizer que tem 13, 14 anos. Eu trabalhava com um ministério chamado Descende. É Decol.
Decol.
O Decol com o... No Brasil, eu trabalhava com o pessoal dos Estados Unidos e a gente estava organizando algumas assembleias solenes no Brasil. Então, eu ajudava não só na parte do website, comunicação. E era bem a época que o Duane estava vindo ao Brasil... Aquela fase de namoro, né? Ele tinha vindo ao Brasil conhecer, gostou. E, eventualmente, eles organizaram em Kansas City o primeiro treinamento em português, cara. Isso, cara, tem 10 anos, eu acho, 9 anos, se não me engano. E como eles, na época, o pessoal de Kansas City se comunicou: ah, quem vocês conhecem no Brasil? Vamos trazer algumas pessoas para cá. E o pessoal do Decol me conhecia, falou: olha, tem um menino lá do Brasil, eu acho que ele pode ajudar a traduzir parte do material. Me conectou, inclusive, com outro rapaz do Rio, na época, que também estava ajudando a traduzir. E eu fui, foi a primeira vez que eu fui a Kansas. Foi através desse primeiro treinamento em português que eles estavam tendo lá. E como eu estava ajudando a traduzir um pedaço do material. E aí, eu chegando lá, a Carrie, que era responsável pelo Decol, falou: Paulo, eu tenho que te apresentar um líder aqui da casa, ele está estudando a possibilidade para o Brasil. E ela me apresentou para um careca chamado Duane, né? E a gente sentou, tomou café, foi uma conversa rápida, assim. Mas meio que alguma coisa foi construída ali, teve uma conexão muito boa, sabe? E aí, vira e mexe, a gente estava organizando uma assembleia solene, a gente fez uma em BH, fez uma em Curitiba, e vira e mexe aparecia um careca, o Duane, e a gente se encontrava. Ah, cara, que tudo bem, como é que você tá? A gente fez em Brasília, numa época dentro do próprio Senado Federal. E aí, ao longo dos anos, a gente foi meio que estreitando esse relacionamento cada vez que a gente se via um pouco, né?
Cara, e você... Eu lembro de estar no carro com o Duane, subindo o Morro da Lagoa ali, nos primórdios da F-Hop. E ele falava com você o tempo inteiro. Falava de site, de logo, de nome.
Sim.
Que função você tinha naquela época?
Então, quando a primeira vez que o Duane falou comigo sobre vir para o Brasil, eu estava servindo na Jocum, cara, em Kona, no Havaí. É, a gente foi passar um ano lá servindo a missão. E já tinha já o relacionamento estabelecido com o Duane. E o Duane me ligou. Ele falou, cara, eu tô pensando em começar um ministério no Brasil. É, não sei onde vai ser ainda, mas vai ser uma casa de oração. É, e o trabalho que você fez no Decol foi muito bacana. Você toparia trabalhar conosco nessa parte de fazer a marca? Fazer... Então, era mais um designer, web designer ali, né? Só que eu sempre tive esse vetor mais, tipo, de pensar um pouco mais além, mais estratégico, não só a entrega do produto, né? E aí foi essa história, cara. Ele me ligou e falou, eu tô indo ao Brasil, acho que semana que vem, tô levando uma equipe pra gente ir visitar duas ou três cidades, e semana que vem, daqui a três semanas, a gente senta, conversa, e a gente começa esse trabalho de trabalhar numa marca, a gente já vai ter algum nome, vai ter alguma cidade, vai ter tudo mais, né?
Legal.
Quando ele voltou, ele ligou e falou, a gente tá indo para Florianópolis. Então, acho que o nome vai ser Florianópolis House of Prayer. Aí a gente começou a desenhar, cara, eu te mostrar as marcas que a gente desenhou, as coisas mais doidas possíveis, né? E finalmente chegou que era
só
a letra, a mais simples de todas. Aí
legal.
Falou, não vamos tentar inventar, vou fazer um negócio mais simples mesmo.
Você mencionou que vocês moravam em Kona, né, na base da Jocum lá.
Uhum.
A ideia pessoal, individual, seu chamado, você se sentia vocacionado para ser um missionário?
Então, é bem interessante, cara, porque assim, eu lembro que quando eu estava na faculdade e eu sempre tive esse coração de querer estar em missão, né? E trabalhava na eu estudava na Universidade de Brasília, Universidade Pública Federal, e sempre, a cada dois anos, dava greve. Tipo, a greve era... A gente já planejava para a greve, né? E um ano, se não vou conseguir lembrar que ano, acho que foi 2005, 2006, cara. A UNB entrou em greve, ficou quatro meses, e eles falaram, essa daqui vai ser uma greve de seis meses, vai perder o semestre... Já avisaram na hora que ia dar greve, né? E eu, bem frustrado, não só com a greve, como com o processo das coisas, com aquele coração, falou, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com missões? E eu acabei largando tudo e indo para a Escola do Clamor. Eu fui fazer a Escola do Clamor durante o período da greve. E chegando lá, Deus meio que mexeu radicalmente com a minha vida, né? E eu sempre tive esse coração de querer viver missões, querer viver uma vida mais missional, por assim dizer. Contanto que, quando eu estava me formando, alguns anos depois, eu lembro que estava apresentando meu TCC, né, meu estudo
conclusão
de conclusão.
Do curso.
E eu lembro que o meu coordenador lá, meu diretor, ele falou, e aí, Paulo, vamos engatar já no mestrado, vamos fazer o próximo, não sei o quê. E eu lembro que eu virei para ele e falei assim, cara, eu vou para missão. Ele falou, você tá doido? Você tá fazendo o que com a sua vida? Ele era ateu, né? Você tá fazendo o que com a sua vida? Por causa desse Deus maluco, não sei o quê. E um mês depois eu tava pisando em Moçambique.
Uau.
Então, a minha vida sempre foi assim, eu sempre... tem um pedaço que sempre foi muito idealista, né? Mas tem um pedaço que eu sempre fui muito orientado por missão. Qual é a visão do que eu estou fazendo, né?
Sim.
Então, quando a gente se casou, logo que a gente se casou, sempre nessas fases de grandes transições da nossa vida, né? Eu conheci minha esposa em Moçambique, a gente se casou, viemos para o Brasil, moramos no Brasil. Poucos meses depois, um ano e pouco depois que a gente se casou, a gente teve o Amadeus, né? E quando o Amadeus tinha quatro ou cinco meses, a gente começou a coçar, né? Aquele, cara, o que a gente está fazendo? Será que a gente vai ser uma família normal? Será que a gente vai ter mais uma vida? Vou arrumar um emprego? A gente estava no início de... no início da empresa, que tinha aberto uma empresa. E, eventualmente, a gente falou, não, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Foi que Deus abriu essa porta para a gente passar um tempo lá na Jocum também.
Em Kona. Paulo, você... Morou em quantos países, cara?
País mesmo, foram 3 só.
Mas vocês viajaram bastante.
Bastante.
Dentro dos Estados Unidos, moraram em alguns lugares diferentes.
Vários lugares, é. E no Brasil também, a gente... bounce around, como é que fala? A gente
girou por aí.
Girou por aí bastante, né?
Que legal.
O Amadeus, meu filho, ele tem 9 anos. Ele já morou em 11 ou 12 cidades.
Uau.
Na vida dele. Então, é bem...
Bom, eu quero falar de dois assuntos com você. Um deles é essa parada mais missional. E depois eu quero falar também do que você faz hoje dentro da sua empresa, que você comentou que você tem uma empresa. Sim. E como é que rola isso. Mas entre idas e vindas, nós conversamos já há muito tempo sobre essa vinda para o Brasil e o que o senhor estava talvez sugerindo para vocês como um próximo passo, como família. E nessas conversas, uma coisa que me chamou muita atenção é a visão que vocês têm e que foi construída numa das passagens de vocês nos Estados Unidos, inspirada no movimento missionário dos moravianos. Os moravianos têm muito a ver com a visão do movimento de oração. São para nós uma inspiração aqui na F-Hop, especialmente a história toda de Conde Zinzendorf, de Hearn Hurt, a oração dos 100 anos. Quanto da história dos moravianos impactou a tua caminhada pessoal, individual? E como deu essa relação e onde você está hoje?
Demais, cara. Assim, aqui no Brasil, os moravianos nunca chegaram ao Brasil. Eles pararam em Suriname ali, na hora de
fronteira.
De fronteira, né? Então, a gente escuta muito, cara, sobre o movimento moraviano, mas a gente nunca teve a oportunidade no Brasil de experimentar. E óbvio que, como todo movimento, tem um lado bom e um lado ruim. Então, tem lugares do mundo onde os missionários moravianos enviados talvez não fizeram um tão bom trabalho. Eu sei de regiões, por exemplo, da Índia, onde eles foram muito abusivos com os nativos. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a galera que veio de Wachovia mesmo, que veio lá de Hearn Hurt, né? E o interessante, cara, é que eu lembro que a gente estava morando em Nova Jersey, a gente foi para os Estados Unidos para abrir uma frente de uma missão que a gente trabalhava aqui no Brasil, que era mais missão em apoio à igreja sofredora. E um belo dia, a gente estava chegando ao nosso período, já o fim do nosso tempo lá em Nova Jersey, a gente tinha se comprometido a ficar um ano naquela cidade, né? E a gente entrou no carro e falou, vamos dirigir para o sul até a gente achar onde uma cidade. Meio que na loucura mesmo. Botamos as crianças tudo
bem
no carro.
Bem missional.
Botamos as crianças tudo no carro. Só a gente vai parando de cidade em cidade, a gente para, abre o computador, vê o que tem para alugar. Então foi uma viagem bem cansativa, por assim dizer, né? E a gente foi descendo, paramos em Virgínia, Carolina do Norte. Quando chegou na Carolina do Norte, a gente já tinha visitado, se eu não me engano, umas 20 casas para poder alugar. E nada dava aquela alegria no coração, né? Aí um belo dia de manhã, a minha esposa acordou e falou, olha, as crianças estão muito cansadas. A gente não pode pegar a estrada hoje. A gente tem que arrumar um jeito de descansar, achar um parque, achar alguma forma delas poderem... Tipo...
Vocês estavam com quantos filhos nessa época?
3.
3 filhos.
É. Assim, 2 e a Emily estava grávida, né? 2,5 aí. E aí a gente... então vai, procura. A gente jogamos no Google Maps um mapa. Ah, é Parque Betabra. Ah, vamos lá. Aí chegou lá nesse parque, tinha um monte de... construção, cara, de pedra no chão. Eu falei, que legal, tipo um parque-museu sobre a história. Aí quando eu fui olhar a placa, né? Primeiro settlement, primeiro...
Assentamento.
Assentamento moraviano, 1753. Eu falei, que isso? Aí eu comecei a pesquisar. A gente foi pro parque, que foi o primeiro assentamento, primeira vila moraviana na Carolina do Norte. E missionários que vieram diretamente... para os Estados Unidos, junto com o Zinzendorf. Né? E eu comecei a pesquisar, falei, cara, que cidade é essa? O que está acontecendo? Aí a gente foi aí que a gente descobriu a cidade de Winston-Salem, que é a cidade onde a gente morou nesses últimos anos. Né? E, cara, eu não tenho nem, assim, não tenho nem como explicar a sensação de estar lá. Né? E eu lembro que eu virei para a Emily e falei, Emily, a gente vai morar aqui. Aí eu falei, ah, mas a gente já visitou tanta casa, a gente está aqui num dia off, por favor, a gente não tem nem como olhar. Aí a gente abriu, eu abri o computador, eu falei assim, eu vou procurar uma casa para a gente visitar aqui, vamos ver. Aí não sabia nada, achamos uma imobiliária que tinha uma casa disponível, nem olhei no mapa, eu falei, vamos essa aqui mesmo, ligamos para eles, ele, não, a gente consegue ir lá hoje de tarde. Aí, aí eu falei, tá bom, jogar no endereço aqui. Quando eu joguei no endereço, era 3 minutos do parque onde a gente estava. A gente chegou lá, quando a gente puxou na driveway, né? Puxou na garagem, a Emily olhou para mim e falou assim, essa é a nossa nova casa. Eu falei, será que é? Que a gente não tinha nada para poder alugar, não tinha histórico de crédito, eu não era cidadão americano, não tinha nada, nada. E eu lembro que a gente entrou, o rapaz da imobiliária olhou para a gente e falou, vocês são o quê? Eu falei, somos missionários. Ele falou assim, ah, que legal, o dono dessa casa era missionário também.
Uau.
Aí hoje ele estava morando na Flórida, não sei o quê, tem uma história toda. Eu falei, tá, como é que a gente falta para alugar? Ele, não, preencha esse papel aqui com essa documentação. Eu falei, a gente não tem documentação, minha esposa tem, mas eu não tenho. A gente foi bem aberto, né? Eu falei, não, o que vocês tiverem, manda para mim, a gente vai mandar para o dono, né? Fazer a avaliação. Em uma semana ele responde. E aí, amém. A gente foi, descemos para um Starbucks que tinha bem na saída da rua. A gente entrou lá, abriu o computador, preenchemos tudo que a gente tinha que preencher ali mesmo. E mandamos para a imobiliária. Já era o final do dia. A Emily falou, vamos dirigir de noite. A gente desce para a Geórgia, visitar algumas casas lá, vamos continuar a viagem. A gente tinha mais uns 3 ou 4 dias de viagem que a gente tinha planejado. E a gente volta para Nova Jersey, né? Na manhã seguinte, a gente chegou de noite, no meio da madrugada, na manhã seguinte, não tinha nem tomado café da manhã, a gente recebeu uma mensagem, o dono aprovou.
Que legal, cara.
Então, na hora, a gente falou, não vou visitar mais nenhuma casa, então, porque a gente assim sabia no coração que era aquilo, né? E aí, a gente, nos últimos 3, 4 anos, a gente viveu na cidade de Winston-Salem, que foi fundada por missionários moravianos, né? Então, é muito interessante você ver a cultura e o impacto que uma vida missional de oração tem numa cidade. Então, a gente fala muito sobre missões, sobre a gente estar no caminho que envia, né? Vamos enviar os missionários. Winston-Salem é a ponta que recebeu. E a gente muitas vezes não consegue ver tipo, o impacto de receber...
Quem envia não vê, né?
Quem envia não vê como que funciona, né? E quando você coloca 100 anos, 150, 200 anos... essa cultura de oração impregnada numa cidade, aí você vê a profundidade do impacto que isso tem.
Legal. Não, e um dos motivos pelos quais eu te perguntei sobre o impacto da história moraviana na tua vida é porque eu lembro que numa das nossas conversas sobre Brasil, sobre mudança, sobre o futuro, você falou uma das coisas que você falou para mim que me impactou bastante é que você falou assim, cara, eu quero encontrar o próximo lugar para criar história. Sim. Eu quero ter história com a minha família, eu quero ter história com meus filhos. Sim. E teus filhos são, né, metade brasileiro, metade americano, não tinham tido essas histórias ainda, porque foram as histórias criadas, vividas pelo movimento moraviano. Sim. Que muito impactaram você.
Sim.
E inspirou você. Eu lembro que você, numa das vindas aqui para Floripa, nós começamos a ter um departamento, né, no nosso meio de legado para poder registrar as nossas histórias. Sim. Porque como nós nos esquecemos do que Deus fez, de como fez, dos detalhes que enriquecem a história. E você só conhece hoje a história dos moravianos, né? Nós só conhecemos porque eles registravam.
Sim.
Eles marcavam. E eu acho que isso foi um ponto motivador para ti.
Sim, demais, cara. Eles têm... toda a vila moraviana, missionária, tinha o diarista da vila, que era alguém responsável por documentar...
Diariamente
o que estava acontecendo. E lá na cidade onde a gente tem a biblioteca, tem um museu e tem uma biblioteca com todos os diários, desde 1753.
Uau.
Se eu quiser, por exemplo, saber o que aconteceu no dia 5 de maio de 1800 e tanto, eu consigo descobrir. E eles relatavam as coisas mundanas, mas que hoje tem um peso...
Mundanas no sentido de ordinárias, cotidianas.
Dia a dia. Hoje o padeiro fez 3 pães a mais. Aí você começa a ver o milagre de Deus na história. Um viajante passou com fome. Então, Deus e a gente conseguiu prover e falar para ele do amor de Deus. Você fala, nossa, tipo uma coisa extremamente ordinária, mas que você fala, cara, olha Deus mexendo na história aqui. É, eu acho que no Brasil, muitas vezes, a gente esquece do valor da nossa história. É muito pouca gente... a gente acha que de 1930 para trás não existe Brasil, né? A gente pouco se fala sobre...
Cara, eu acho isso incrível, porque os americanos conhecem a história deles.
História inteira.
Jovem, criança, sabe, sim, contar, conhece os presidentes. Exato.
Então eu fico me perguntando assim, eu quero que a gente construa uma cultura de oração. Eu quero que o Brasil seja impactado por pessoas que amam a Deus e amam a oração. Mas eu quero que as próximas gerações contem sobre os feitos de Deus. Eu quero que a gente conte para a próxima geração o que Deus tem feito conosco, sabe? Então é uma bandeira que eu carrego muito forte, cara, que é a bandeira de legado. Eu quero que a gente possa ter museu de oração, eu quero que a gente possa ter canções escritas sobre oração, mas poemas, pinturas. Né? O Zinzendorf foi convicto e Deus usou uma pintura quando ele tinha 13 anos de idade, sabe? Ele foi impactado no museu por uma pintura cristã. E esse homem foi usado para servir o maior movimento missionário de oração, que são os moravianos.
Sim. Do mundo, né?
Então eu fico muito me perguntando, tipo, quem vão ser os próximos poetas, os próximos pintores, os próximos escritores que vão mudar a nossa história, a história da nação brasileira, né? Isso, para mim, é o que mais me impacta. Porque você vê... Uma das coisas interessantes sobre os moravianos é que eles eram inventores, cara. Eles eram pessoas assim extremamente inteligentes, né? Porque você está indo para o campo, esse é o seu futuro agora, né?
Seja criativo.
Os moravianos, quando eles iam, eles não levavam malas, eles levavam os caixões deles. Tipo, dentro do caixão ia as roupas e a mala deles, porque eles iam com a intenção de não voltar. Então, para que eu vou levar a mala? Vou levar um caixão logo e leva tudo, entendeu? Mas eles eram intencionais naquilo. Então, por exemplo, o primeiro sistema de água, de encanamento de água debaixo da terra, foi inventado por moravianos. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, visitou a colonização, a Vila Moraviana, para ver como funcionava esse sistema de encanamento, para poder implementar no resto dos Estados Unidos. Missionários fizeram isso porque eles queriam qualidade de vida, não só uns com os outros, mas com aqueles que eles estavam evangelizando também. Então,
É incrível, cara.
Por que que a gente... Eu fico me perguntando assim, como que a gente consegue resgatar isso na nossa cultura?
A gente fala muito hoje sobre influenciar a sociedade, influenciar as esferas da sociedade, né? O que seria o equivalente a um cristão hoje ter esse poder de influência, né? Onde ele consegue mobilizar e direcionar o futuro de uma área específica, de um povo, por meio daquilo que ele faz... amando a Deus, né?
Sim.
Aquilo que ele faz, dando glória a Deus. Eu acho que a pergunta que eu tenho, até sobre o momento que nós estamos vivendo, a gente está nessas mudanças geracionais e muita coisa rolando. A grande pergunta que fica é: quem é que está registrando isso, cara? Claro. Quem é que está escrevendo isso para a posteridade, né? Se o Senhor não volta na nossa geração, dos nossos filhos, como é que eles vão saber o que aconteceu, as coisas fundamentais que mudaram na nossa geração? E como é que a gente pode... Então, não sei se vai ser o YouTube que vai fornecer essas histórias, não sei se vai ser, se vão ser ainda bibliotecas tradicionais como conhecíamos, ou não sei se vão ser blogs de domínios que vão estar aí registrando. Mas a minha pergunta é: quem é que está registrando isso hoje, cara?
Exato. E é uma pergunta que eu olho não só para frente como para trás, né? Assim, a gente... E eu sou culpado disso também, cara. Mas, tipo, quem foi a primeira pessoa a trazer a Bíblia para o Brasil? Será que a gente tem aprendido e honrado a nossa história?
Sim.
E a gente, às vezes, fica fechado nessa caixinha do denominação, ou de essa vertente ou aquela vertente, e a gente esquece de honrar...
Perde a riqueza, né?
A riqueza, cara. Então, assim, eu quando eu tinha... meus 15, 16 anos, eu lembro que eu fui numa conferência de adoração com David Keelan, pastor Antônio Cirilo. Eu comprei um livro que mudou minha vida, chamado Heróis da Fé, que era um livro só com biografias e histórias de homens de Deus sobre os grandes avivamentos, né? Mas eu sempre cresci, desde a época que eu li aquele livro, eu sempre cresci falando assim, mas quem são os heróis da fé brasileira? Quem são aqueles que me permitiram estar aqui, moldaram a minha história para que eu pudesse estar aqui hoje. Né? Eu não sei. Isso é o que me motiva para que isso não aconteça com os meus filhos e com os meus netos. Eu quero que eles saibam que o Vinícius Souza estava aqui, que ele investiu a vida dele aqui orando. Né? Eu quero que eles saibam de todas as pessoas que estavam aqui participando disso. Mas não é para dar honra ou glória ao homem.
Sim.
Mas é para mostrar que, tipo assim, durante toda a história, desde a igreja primitiva, Deus usou homens e mulheres que estavam entregues ao chamado dele, sabe?
Sim. A gente precisa resgatar a nossa história. Eu estava conversando com um amigo acho que foi ano passado, nós falávamos sobre o primeiro assentamento, o primeiro culto protestante no Brasil, que aconteceu 40 anos depois da Reforma, 1500 e tanto, entendeu? O primeiro culto protestante no Brasil foi lá em 1500 e pouco. E a gente não sabe muito disso, a igreja não sabe muito disso. Super focada e consumida com o seu hoje, com o seu agora, e não conhece essas paradas de história. Por falar em história, mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa, a sua história é interessante, porque você é músico, você é programador, você é missionário, você é empresário, você é diretor de marketing. Conta um pouquinho aí do que você fez já e como foi sua jornada até então.
Cara, assim, eu posso dizer que muito da minha vida ela é definida, ela foi moldada e foi definida pela minha vida com Deus, minha vida na igreja. Até os meus 11 anos, eu cresci numa família que a gente não era muito religioso, né? Nem frequentante de igreja, né? E é engraçado que a gente... eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Foi justamente na época do Plano Real, quando o Plano Real foi criado, 94, 95, ali, naquele 96, naqueles anos ali, né? E... meu pai trabalhava com importação e exportação, teve uma oportunidade boa, enfim. E eu lembro de uma época que o câmbio quebrou, basicamente. Muita gente quebrou no Brasil, naqueles anos ali, porque o câmbio foi de um para câmbio flutuante. Foi uma transição mais ou menos assim, né? E eu lembro do meu pai, um dia, conversando, falando, olha, ou a gente volta para o Brasil para tentar salvar o que nós temos, ou a gente fica nos Estados Unidos... Vamos ver o que fala, que acontece. Mas eu não posso ficar nos Estados Unidos sozinho. A gente precisa achar apoio aqui. E naquela época, nos Estados Unidos, a maior comunidade brasileira que existia era a igreja. Então, a gente encontrou na igreja...
Vocês já eram convertidos?
Não. A gente era...
Convencidos.
Exato. A gente era freelancer, né? E aí, a gente... começou a estreitar esse relacionamento, encontramos na igreja uma família e eu fui convencido pelo amor de Deus através de pessoas.
Que incrível.
E eu lembro que foi até engraçado que, como eu sempre tive essa personalidade competitiva, né, type A, que eles chamam, né?
Agora eu entendo teu filho, o Amadeus.
Alta performance.
Entendo o Amadeus agora.
Sempre tive esse tipo de personalidade. E eu, então, assim, mesmo no departamento infantil na igreja, eu sempre queria estar liderando, queria estar na frente, não sei o quê. Até que um belo dia eles fizeram um convite se eu queria trazer uma palavra para as crianças no Dia das Crianças, lá nos Estados Unidos. Vamos pegar uma criança aqui para fazer alguma coisa, fazer alguma palavra. E nos Estados Unidos estava numa época que estava aquela febre do What would Jesus do? O que Jesus faria? Que tem aquelas pulseiras, né? E eu preguei em cima daquilo. Trouxe uma palavra lá. Eu com 12 anos, 13 anos, cara. E o engraçado, cara, é que eu preguei e durante... Eu lembro, no meio da pregação, eu fui convicto, cara. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, velho? Tipo, isso aqui é a minha vida.
Uau.
E o pessoal acha em comédia, porque eu fiz o apelo, eu botei o microfone e eu desci e eu aceitei Jesus. Então, eu fiz o apelo pra mim mesmo. Entendeu? Mas foi tipo uma convicção assim que tipo, o que Jesus faria, né? Então essa pergunta ela na verdade tem guiado muito da minha vida assim, né? Não só tipo quem Jesus seria nesse momento para essa pessoa, o que ele faria, o que ele falaria, e muito das minhas do que aconteceu com a minha vida tem sido fruto da resposta a essa oração, né? Então, sempre amei música, comecei a trabalhar, a servir numa equipe de adoração. Sempre gostei de tecnologia. Então vamos fazer, como que a gente consegue fazer tecnologia de forma que consiga redimir, né, para o reino de Deus. Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, sempre gostei de trabalhar com mensagem, com comunicação, com posicionamento. Então, é sempre buscando formas de redimir essas áreas, sabe? Mas é...
Que você fazia na área da música?
Cara, eu toco...
O que você faz, né?
Eu primariamente toco teclado, né? Toco piano e teclado. Eu toco um pouquinho de tudo, né? Mas meu instrumento principal é isso. Já tem alguns anos já, cara, que eu... Em franqueza, assim, eu tenho me afastado, né? Tô um pouco por causa de traumas e problemas, e, enfim, a gente já conversou um pouco sobre isso. Mas eu gosto muito de... Por incrível que pareça, eu gosto muito de música instrumental, cara. De conseguir... Tem uma história que tocou muito a minha vida, cara, que eu não sei se é verdade. Então, tipo,
não faz mal, tocou tua vida.
Né? Tem uma história sobre Charles Finney, que ele era um advogado, foi convicto pela palavra de Deus, mas ele era um homem tão apaixonado pela palavra que tem uma história que um belo dia ele entrou numa corte e ele estava... vindo de horas de oração. Ele entrou na corte para defender um caso. E disse que ele ficou em pé, levantou em pé, ainda impactado pelo aquele momento que ele teve de oração. E ele, em silêncio, as pessoas, os juízes, os advogados, o júri, olhavam para ele. Ele em pé, em silêncio, eles foram convictos de que eles precisavam de Deus.
Uau.
O silêncio dele, né? Isso, para mim, impactou minha vida musical. Eu sempre fico perguntando assim, será que no silêncio Deus não consegue mover alguém? Será que as notas não conseguem comunicar algo também? Né? Então, não é descreditando as canções, né, as letras em si, mas é uma área que eu exploro demais, eu gosto muito de explorar nos meus momentos a sós. Né? O que essa nota pode dizer? Né?
Sim.
Então... Essa é a área de música, né? Hoje eu tenho alguns projetos engavetados.
Várias ideias.
Várias ideias. Mas com a esperança de poder retomá-los assim, algum dia, em breve.
E o que você faz hoje na área da tecnologia?
Então, hoje eu tenho uma empresa, né, de tecnologia. A gente trabalha com desenvolvimento de soluções em geral. Eu sou formado em ciência da computação pela Universidade de Brasília. Então, sempre gostei muito dessa área. De inovação e tudo mais. Então, eu sempre estou sempre caçando, tipo, o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode inovar aqui, inovar lá. É meio que é quase um hobby / obsessão, né?
Cara, ao longo dos anos, você foi de o cara que fazia as artes para F-Hop lá no início, e mais tarde você começou a dar direção também para a nossa equipe de marketing, né?
Sim.
Eu acho que a galera olha... Existem duas reações. Uma reação daquele cara que vê, conhece a F-Hop pela primeira vez e fala, poxa, tem muita coisa, esses caras fazem coisa pra caramba, tem música, tem sala de oração, tem igreja, tem conferência, tem escolas. Mas tem uma outra realidade, que é quando a galera chega aqui e fala, eles fazem bastante pelo tempo que eles têm, pelo tamanho que eles têm. Uhum. Existe muita coisa por trás dos bastidores da F-Hop. Conta um pouquinho de como é a vida da galera toda que trabalha no marketing, quantas pessoas estão ali contigo hoje, mais ou menos, e como é que é essa vida por trás dos bastidores do marketing da F-Hop?
Cara, no marketing hoje, a gente tem... Eu vou contar errado, mano. A gente tem 10 pessoas, 11 pessoas, é isso? 11 pessoas, mais ou menos, que é uma equipe que eu acho que é incrível, cara. Eu sou muito abençoado de poder trabalhar com eles, né? São pessoas que, primeiramente, amam Jesus e que, mesmo que em alguns momentos não tenham talento, eles têm um coração, né? Que é algo que eu valorizo muito. É uma das que eu chamo das diferenças entre mercado e ministério, né? É o elemento de graça e coração. E eu não vou medir palavras, cara, mas é brutal, velho. É bem brutal, porque muitas vezes a gente tem, cara, 5, 6, 7 frontes de coisas para a gente estar trabalhando, que é demais para a equipe. Às vezes a equipe está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, a gente confunde coisa direto. Mas uma coisa que eu tenho tentado trabalhar muito com a equipe é não só esse elemento de autocuidado e de graça uns com os outros, mas também da gente manter essa comunicação aberta, esse feedback, né? Então, vamos lá, gente, vamos sentar, vamos conversar, fazer um brainstorm aqui sobre esse produto, sobre esse serviço, essa escola, como é que a gente pode melhorar, discutindo muito. Existe uma necessidade extrema da gente sempre discutir processos, a gente erra, vamos voltar, acertar, vamos mexer aqui, vamos mexer lá. Mas eu acho que o que eu tento trabalhar muito na equipe, especialmente no marketing, é que o erro ele é bem-vindo. Eu acho que precisa haver espaço para errar, porque senão a gente nunca vai conseguir crescer. Como a gente tem um vetor ministério, a gente nem sempre vai ter a melhor pessoa do mercado.
Sim.
Não vai ter o melhor profissional. Até mesmo porque, não só do posicionamento financeiro, mas também do posicionamento do tipo de vida. Isso não pode ser uma justificativa para não ter excelência, para não buscar nos tornarmos os melhores, né?
Sim.
Mas é uma realidade, cara. Então, tem vezes que eu olho para algumas pessoas da nossa equipe e falo assim, cara, você tem um potencial de ser a melhor pessoa de vídeo do Brasil, mas isso às vezes vai demorar 5 anos. Mas eu quero estar os 5 anos contigo. Porque ministério eu sempre olho no longo prazo.
Sim.
Eu sempre estou olhando, botando aquela história de legado, né? Então, o F-Hop, o pessoal fala, nossa, vocês têm 7 anos de história, vocês estão fazendo muita coisa. Eu falo, então, olha o que a gente vai fazer em 50. Eu quero Sim. poder sonhar com as pessoas
a longo prazo,
de longo prazo. Né? Então, eu não quero que, apesar de hoje a nossa equipe ser muita gente jovem, né? Dos 25 até os 30 anos ali, são pessoas jovens, mas eu quero que eles possam ter a capacidade, no contexto da cultura de oração, de sonhar.
Sim.
Porque como os meus filhos vão estar aqui? Será que eu consigo ter uma família aqui comigo? Será que eu consigo construir uma história dentro da casa de oração? Eu quero que a resposta seja sim, entendeu?
Cara, uma coisa que acontece muito dentro do âmbito de igreja, vida cristã, cosmovisão, é que a galera separa muito a vocação, o dom, a profissão da vida espiritual.
Sim.
E você é um cara que circulou por todos esses ambientes. Tanto missional, lá no início do casamento de vocês, empresa, tecnologia, marketing, mudança de país, agora F-Hop. Como é que você enxerga essa constante luta e redefinição do que é a vida cristã quando nós temos uma cultura evangélica dentro das igrejas, especialmente protestante brasileira, onde separa o santo do profano, Sim. aquilo que é espiritual daquilo que é, essa dicotomia toda, como é que você vê isso?
Cara, então, eu entendo que o trabalho ele é espiritual, eu acho que o labor ele faz parte da minha vida cristã. Tipo, quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê que qualquer personagem bíblico que você pegar, eles trabalhavam no âmbito de construir um relacionamento com Deus. Neemias estava construindo um muro, mas ele estava adorando a Deus naquele processo. Né? Daniel servia, né, lá na Babilônia, mas o servir dele também era uma oportunidade dele demonstrar quem ele era com Deus. Né? E tantos outros, cara, né? Seja os pescadores no Novo Testamento e por aí vai. Então, no dia que eu entendi... foram duas mudanças de mentalidade para mim que mudaram a minha vida. A primeira é que, quando eu olho para Paulo e Paulo fala que a gente precisa orar sem cessar, isso é uma frase que batia muito na minha cabeça. Fala, cara, não consigo. Eu, com os meus 15 anos, falo, impossível, vou me trancar no meu armário e ficar o dia inteiro. Porque, tipo, como? Como que faz isso? Mas olha para a vida de Paulo, e Paulo era um workaholic insano, mano. Ele viajava que nem maluco. Ele trabalhava, pregava, ia, voltava. Mas eu acho que ele entendia de que o orar sem cessar significa viver uma vida prostrada diante de Deus, onde tudo é uma oportunidade de eu me conectar com Deus.
Amém.
Todo momento é uma oportunidade, uma conversa com um amigo, é um trabalho que eu estou fazendo, um relatório, uma planilha. Então, quando eu comecei a entender isso, que é o processo de redenção da minha rotina, redenção daquela atividade ordinária, tudo se tornou uma oportunidade de eu me aproximar de Deus. Então, quando eu entendi isso, o trabalho se transforma em um vetor espiritual também.
Legal.
Então, hoje, tanto na minha empresa quanto na minha equipe, eu tento trabalhar muito esse entendimento de que como que a gente pode estar construindo esse aplicativo, estar construindo esse website e também estar adorando a Deus. Existe uma base ali, um fundamento de espiritualidade que ela envolve toda a nossa vida, em tudo que eu faço, em todas as coisas, que seja feito para a glória de Deus.
Amém.
Então, mas não é fácil, cara. Eu acho que, mas quando você vê, por exemplo, quando eu olho para a minha equipe, eu vejo essa mentalidade mudando neles, primeiro que há uma... É quase como se você descobrisse uma plenitude de vida que antes você não tinha. Porque agora você começa a entender que, tipo assim, não é o meu ministério versus o meu trabalho. Tipo, é a minha vida. A minha vida é a oportunidade de estar próximo de Deus. Né? O que eu faço, ele pode ser uma oportunidade de eu expandir o reino de Deus. Sim. E o ministério. Né? Eu uso uma história também, que eu não sei se é verdade, mas eu uso uma história que eu li uma vez, que diz assim, durante a época da reforma industrial, da Revolução Industrial, na Inglaterra as pessoas entravam numa loja e perguntavam assim, eu quero uma cadeira protestante. O que é a diferença de uma cadeira protestante para uma cadeira católica? Aí você pegava as duas cadeiras e você virava de cabeça para baixo. A cadeira protestante, a parte de baixo, ela é feita com o mesmo cuidado e com a mesma qualidade que a parte de cima. A cadeira católica, não. Ela não fazia a parte de baixo, porque ninguém estava vendo. Por quê? Porque o protestante entendia que o labor dele é para a glória de Deus, que aquilo era um ato de adoração. Enquanto o católico entendia que o trabalho, ele era fruto do pecado e ele era uma punição de Deus pela queda do Éden. Então, eu quero viver a minha vida onde o meu trabalho, ele é sim um suor, mas ele é uma oportunidade de me aproximar de Deus. Ele é uma oportunidade de... Eu não estou fazendo só para homens. Eu não estou fazendo isso só porque o meu chefe está pedindo, só porque o meu cliente precisa de um relatório no website. Eu estou fazendo porque eu preciso descobrir uma forma de que Deus esteja presente e esteja permeando tudo que eu faço. Tem dias que eu consigo, tem dias que eu não consigo, tem dias que são mais difíceis. Mas isso é o que, para mim, é o que dá o sabor, né? É o desafio que dá a beleza de todo dia descobrir. Hoje eu quero descobrir como que eu consigo me aproximar de Deus. O que eu tenho hoje? Hoje eu tenho 10 reuniões, tenho 3 relatórios e tanto para fazer. Ótimo, vamos lá. Espírito Santo, como é que você vai estar comigo hoje? Entendeu? Então, eu acho que no Brasil falta um pouco disso. A gente vem de uma cultura extremamente católica, né? Que tem alguns pontos positivos, mas tem talvez o ponto mais negativo é essa abordagem ao trabalho. Então, o que acontece? Quando você compara, e você perguntar para muita gente, a pessoa vai falar, só o brasileiro não tem ética de trabalho, né? Vai ter feriado, todo mundo celebra. Ah, vai ter feriado.
Não, tem que trabalhar.
Não tem, então, e eu fiz esse exercício com a equipe aqui. Eu falei, pessoal, vai ter feriado de não sei que lá de Conceição, alguma mulher do Brasil.
Nossa Senhora Aparecida?
Essa aí. Aí eu falei, cara, quem é ela? Tá fazendo o quê? Por que a gente está tirando esse feriado? Por que a gente não tem um feriado nosso, um calendário nosso, né, de atividade? Ah, Paulo, mas é muito maluco. Eu falei, mas você está celebrando alguma coisa? Não. Então você está, na verdade, não glorificando. Né? Então eu acho que o que eu quero é que a gente seja intencional no que a gente faz ao título de calendário. Então, assim, eu sei que é meio maluco, mas eu tenho um calendário meu que não respeita o calendário. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso.
Calendário tradicional, né?
Sim, mas eu não tenho um calendário... Eu não respeito o calendário gregoriano católico brasileiro. Eu tenho um outro calendário, entendeu? Então, tem datas que eu celebro que outras pessoas talvez não celebrem, entendeu? Seja a Reforma Protestante no dia 31 de outubro, seja a abertura da primeira igreja, e por aí vai. Porque Sim. Eu quero que a minha vida celebre a história e o legado que eu quero construir, entendeu?
Legal.
Mas, da mesma forma... eu quero que o meu trabalho carregue os princípios que eu quero viver, né? Então, muitas vezes eu me pego nisso, Tim. Eu vejo que eu estou um pouco desvirtuando um pouco, né? Estou começando a reclamar demais, né? Nossa, muito ruim, não consigo, que relatório, pedindo isso, não tem que... E às vezes tem aqueles momentos que eu tenho que parar e falar, não, pera, por que eu estou fazendo isso? Tipo, como que eu estou abordando esse elemento aqui, esse labor? E tem horas que é uma resposta ordinária e mundana. Não, você realmente tem que escrever esse relatório aqui, acabou, tem que fazer essa planilha. Mas tem horas que eu falo assim, Deus, será que o Senhor tem como me ensinar alguma coisa aqui? Será que tem algo que eu consiga ver, né, sobre uma revelação de quem você é, que está escondido nesse mar de números, nesse mar de código aqui? Né? É, contanto que dos meus amigos que se formaram comigo na universidade, você contando os dedos, cara, os que ainda estão trabalhando na área. Porque é uma área, a área de tecnologia, ela é uma área muito brutal, ela é uma área muito difícil. Primeiro porque não tem uma divisão clara quando termina e quando começa o trabalho. Você está sempre envolvido em tecnologia. Né? Mas mais do que isso, é porque a tendência de quem está em tecnologia há bastante tempo é meio que perder o propósito do que está fazendo. Porque, tipo, tecnologia sempre vai estar lá.
Tira para tudo que é lado, né?
Sempre vai estar lá. Trabalho sempre vai estar lá. Então, legal. Tipo, a minha lista de tarefas nunca vai reduzir, velho. Ela sempre vai estar lá.
Paulo, o que você dá de dica para um jovem que ama Jesus e que durante anos talvez tentou encontrar definição do servir a Deus dentro de pautas eclesiásticas e funções eclesiásticas, e talvez o cara não conseguiu, sabe? Ele não se encaixou. E talvez ainda continue aquele sentimento de como é que eu posso servir a Deus.
Sim.
Como é que você fez isso? Porque você estava no ministério, estava trabalhando bastante com o ministério aí no Brasil, viajava bastante, tocava. Sim. E tal. De repente você foi para um outro mundo totalmente contrário. Sim. Que era o mundo da tecnologia, passou perrengue, passou dificuldade, tua empresa levou um pouquinho de tempo para começar a ver o resultado e você conseguiu fazer esse shift, essa mudança de, sim, poxa, eu estou fazendo isso aqui para Deus. Então, como é que um jovem hoje que está aí assistindo, que acompanha a F-Hop, que não conseguiu emplacar como um músico, como um pregador, sim, como um líder de louvor, mas quer servir a Deus, como é que você, uhum, encoraja-o?
Cara, primeiro que é mais fácil falar do que fazer. Vamos começar por isso, né? Então, acho que tem que ter um pouco desse reconhecimento. Eu vivi por isso, então eu estou falando num lugar de experiência. Acho que é importante só levantar isso.
Sim.
Mas eu acho que eu sempre falo que existe o que eu chamo de fundamento e atividade. Então, qual é o meu fundamento? Meu fundamento é que eu quero adorar a Deus. Eu quero viver uma vida entregue a Deus. Qual é a atividade que traduz esse fundamento em ação? É a música? É a pintura? É o adorar? Mas será que não pode ser eu escrever uma planilha? Será que não pode ser jogar futebol? Será que não pode ser... Então, assim, se a gente entende e consegue fazer essa distinção entre qual é o fundamento e qual é a atividade, eu acho que fica mais fácil de você conseguir fazer essa mudança de mentalidade. Muitas vezes a gente atrela muito a atividade com o fundamento. Então, eu sou um músico e a única forma de eu adorar a Deus é por meio da música. A música, ela é uma atividade que traduz o fundamento da adoração, né? Mas existem outras atividades também. Então, demorou um tempo para poder entender isso. Mas uma vez que eu consegui diferenciar isso, óbvio que tem atividades que você gosta mais. Tem atividades que você gosta mais. Eu acho que a gente precisa, sim, ir atrás dessas atividades, né? Mas, eu não consegui ser um músico, entre aspas, de sucesso, um músico com uma plataforma boa. Tá, mas você estava trabalhando no fundamento ou na atividade? Ah, o fundamento, tá. Então, qual o fundamento que guia a sua vida? Olha, eu quero viver uma vida entregue, plena, diante de Deus. Tá, qual a atividade? Então, essa atividade não deu certo. Talvez não teve o resultado que você queria, como homem. Será que tem outra atividade que você consegue? Será que essa atividade você consegue conectar ela com esse fundamento? Consigo. Então, isso traz uma leveza, assim... Para mim, pessoalmente, trouxe uma leveza de que eu consigo entender que se hoje eu parasse de trabalhar com tecnologia, eu fosse trabalhar com outra área, se eu parasse de trabalhar com marketing, eu fosse trabalhar com outra área, eu conseguiria fazer essa transição de mentalidade. Porque eu entendo que o meu fundamento não muda. A minha atividade pode mudar, mas o meu fundamento não muda. Entendeu?
Legal. Cara, alguns meses atrás, nós começamos um projeto... que é o saladeoração.com, né? Uhum. E eu lembro que você foi uma das vozes mais firmes falando, cara, vamos para essa direção, vamos para essa direção. Eu lembro também que você comentou que isso era parte do que você sonhava para deixar de legado para a nação brasileira a partir do lugar da oração. Fala um pouquinho para quem está assistindo sobre esse projeto e por que ele te tocou tanto.
Sim, o salageração.com, a proposta é, primeiro, documentar, não só para os tempos de hoje, como para o futuro, o que Deus tem feito de início aqui em Florianópolis, mas, eventualmente, eu quero poder relatar isso por todo o Brasil. Eu sei que tem casas de oração espalhadas por todo o Brasil, que Deus tem feito algo
e que a gente nem conhece, né, cara?
Que a gente nem conhece. Né? Mas eu quero poder relatar os testemunhos, as histórias, as palavras proféticas, as revelações que esses locais têm. O que eu percebi que acontece muito, isso acontece no âmbito de equipes, mas também no âmbito de ministerial, de geral. Né? Muitas vezes, por a gente não documentar uma palavra que Deus nos deu, a gente não sabe que Deus está cumprindo o que Ele falou. Né? Quantas palavras Deus já deu para a sua vida, quantas promessas, quantos pensamentos, quantos projetos que você passou, você, por não documentar isso, quando a coisa acontece, você não se conecta.
Você nem dá glória a Deus por aquilo, porque você não sabe que foi Ele que fez.
Exato, você fica naquele ciclo. Meu Deus, Deus nunca faz nada por mim, Deus nunca responde minha oração. Sim. Enquanto às vezes Ele está respondendo essa oração diariamente. Né? Só que a gente, primeiro, por não ter talvez essa disciplina de voltar e sempre estar avaliando, eu tenho comigo o meu caderninho. Né? Então eu tenho um caderno que eu tenho os planos da minha vida para os próximos 30 anos, mas é porque eu, de novo, sou mais maluco. Né? Mas eu também tenho um caderno que tem todas as palavras que Deus tem me dado nos últimos anos. E não na minha vida toda, nos últimos anos mesmo. Olha, Deus falou que vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E eu tenho uma prática de a cada 3 meses eu paro por alguns dias e revisito, né? Isso é uma palavra, isso. Eu revisito esses cadernos. Legal. Deixa eu ver o que Deus fez. O que Deus fez nos últimos 3 meses? Teve algo a mais que Ele colocou dentro de mim? Cara, olha só essa oração que eu fiz. Deus está cumprindo agora na minha vida. Essa oração de 2 anos atrás.
Isso alimenta a tua fé, né, cara?
Alimenta a minha fé, alimenta a minha esperança. Me ajuda a ver que, tipo assim, eu estou andando na direção que Deus me falou lá atrás, sabe? E o Sala de Oração, ele é uma versão disso. Porque a gente criou o departamento de legado. Então a gente tem pessoas na sala de oração hoje, durante os turnos, que o propósito delas é documentar o que está acontecendo. Elas documentam o ambiente, elas documentam as palavras proféticas, os coros, as canções que foram cantadas. Porque eu sei que daqui a talvez a 15 anos alguém vai pesquisar no Google, né, uma promessa. Cara, o que Deus tem para falar sobre isso? E ela vai ver um momento que pode ser uma canção, pode ser um coro, pode ser um momento espontâneo, que vai ser a resposta da oração dela.
Sim.
Talvez a gente está cantando agora palavras proféticas que vão ser cumpridas daqui a 20 anos. E eu quero que o Brasil, que o mundo, que a nossa igreja, que a gente tenha o hábito disso. É para que quando isso aconteça, a gente fale, olha...
A gente faz parte de uma história, né?
A gente faz parte de uma história.
Legal.
Porque eu ouvi isso antes da gente começar esse projeto, eu ouvi isso muito dentro da FIHOP, que tipo assim... Nossa, Deus respondeu a minha oração. Deus estava... anos eu orando aqui, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falei, alguém mais sabe disso? Você falou isso para outras pessoas? Será que as pessoas sabem que Deus está movendo? Né? E eu quero que o mundo saiba, entendeu? Eu quero que as orações que estão acontecendo hoje, dentro do talvez no sertão do Nordeste, que ninguém está ouvindo, uma pessoa numa sala... sozinho orando, eu quero que ela saiba que tipo, Deus está respondendo a oração dela. Eu também quero que as pessoas, talvez que você está numa cidade, numa mega igreja em São Paulo, que você saiba que às vezes você está sendo fruto de uma resposta de oração de uma pessoa em outra parte. E a gente não consegue construir essa teia, ou conectar esse universo, se a gente não tiver tipo, pelo menos uma iniciativa, que é o saladeoração.com. Então, como é que a gente espalha, para mim, como é que a gente espalha a cultura e o legado de oração no Brasil? Número um, se conectando com outras casas, deixando elas saber que nós estamos aqui para elas e que a gente quer poder crescer juntos, que é onde a gente começou o trabalho de mentoria, que é um trabalho que a gente fala, olha, estamos nessa há 7 anos, estamos aqui orando dia sim, todo dia. Deixa a gente contar para vocês o que a gente aprendeu, mas deixa a gente ouvir de vocês o que vocês estão passando. Né? Então, cara, foi incrível. A gente teve centenas de pessoas, sim, que se inscreveram, ao ponto que a gente tem que falar, não, pera, a gente vai ter que trabalhar com menos gente. Mas significa que tem gente, tem centenas
mais
de casas.
Mais do triplo de número de pessoas que a gente podia acomodar.
Tem centenas de casas espalhadas pelo Brasil. Então, começa nessa área, mas começa também em documentar, sim, que é o propósito do Sala de Oração. Né? Hoje, a gente tem talvez 200, 300 turnos documentados. Daqui a 2 anos, a gente vai ter milhares de turnos. Sim. Quando a gente começar a abrir a rede, uma rede de salas de oração nacional, talvez a gente tenha centenas de milhares de turnos. Né? Aí a gente vai poder falar, olha, nós já oramos milhares de horas. Né? Tipo, os céus da nação brasileira estão, sim, cheios de oração.
Amém.
A nação brasileira, ela ora, sim. Só que essa cultura só vai mudar, às vezes, se a gente ver, se a gente parar para olhar e falar realmente, entendeu?
Inclusive, se você é parte de uma sala de oração, de um ministério de oração, que sente-se conectado na mensagem com o que a gente faz aqui, entre em contato conosco, nos avisa, nos fale. Nós, às vezes, sentimos-nos sozinhos, a gente sabe que nós não somos os únicos, mas saber que tem um irmão lá naquela cidade, naquele estado, uma igreja, um grupo de pessoas, uma base missionária, é uma injeção de ânimo e de encorajamento para o que a gente está fazendo aqui também, né?
Sim.
Paulo, obrigado por esse tempo que a gente passou aqui juntos.
Obrigado, mano.
Eu acho que esse finalzinho aqui do que você falou da sala de oração.com, eu, como líder da F-Hop, sei também que isso é parte da semente que você estava plantando aqui no Brasil, na F-Hop, em Floripa. É o sonho que você tem de deixar um legado de oração para a nação, sim, brasileira. Então, obrigado pelo seu sim, da sua família,
amei,
da Emily, por esse tempo que a gente passou junto aqui e os anos que a gente ainda vai construir. E obrigado vocês aí por participar mais uma vez com a gente de mais um podcast. Se você ainda não nos segue, segue a F-Hop nas outras plataformas também. Dá um like aqui no vídeo, porque isso ajuda a entregar para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo, especialmente com aqueles seus amigos que estão aí na jornada de missão e sentem-se desencorajados. Acho que a história do Paulo é um testemunho para nós e especialmente para quem está conectado com o movimento de oração, escutar a história dos moravianos aí e se juntar a nós aí nessa caminhada. Amém? Deus abençoe você. Até a próxima. Valeu.
Valeu, valeu.